Audiobook Grátis apresenta O Conselheiro Antunes, subindo a escada, deixou-se guiar mansamente, na treva, pela mão da espanhola. Parecia um borrego amoroso comboiado pela respectiva cordeira. Mas logo que se apanhou no quarto de Dona Estanislada e a luz da lamparina lhe aclarou a situação, o borrego transformou-se em lobo serval. Desdêmona teve que haver-se com Otelo. Ora, o que ali se passou, em rápidos momentos, foi pouco mais ou menos a famosa fábula do lobo e do cordeiro. Otelo acusou violentamente Desdêmona, era o lobo que falava. Não aludiu à rifa, mas afirmou saber de boa origem que o sueco disfarçava com a filha suas pretensões à mãe. A espanhola, entre lisonjeada e surpreendida, tomou o lugar do cordeiro do apólogo, salvo sexo. Procurou tranquilizar o conselheiro, dizendo-lhe que o sueco não a pretendia a ela, mas a filha, que era mais nova. O lobo pediu provas, visto que só com provas importantes poderia desfazer a impressão que lhe deixara a presença do sueco, naquela rua, às 11 horas da noite, sendo certo constar em toda a cidade que Soledade tinha ido para Lisboa com o pai. Dona Estanislada pode, felizmente, lembrar-se de uma prova. Era uma carta que naquela mesma tarde tinha chegado pelo correio, dirigida a Soledade Saavedra. A letra do sobrescripto era esquisita, estrangeirada, naturalmente seria do sueco. Pois bem. Propusera a Dona Estanislada, abrir-se-ia a carta e, se efetivamente fosse do sueco, talvez a questão pudesse ficar esclarecida. Foi pé ante pé buscar a carta, e abriu-a com denodo. Era efetivamente do sueco. À luz da lamparina, muito curvado sobre uma cômoda, leram-na ambos. Custou-lhes a entrar com o texto, uma verdadeira torre de Babel, onde as línguas se confundiam e baralhavam. O sueco, o português e o espanhol andavam ali em cabriolas de amor de um coração poliglota. Soletrando, entendendo a que, não entendendo a colar, chegaram à conclusão de que o escandinavo aludia a um desgosto que tivera no piquenique de Troia, que o obrigara a retirar-se para o barreiro, tendo aliás feito constar que ia para Sintra, a fim de desorientar a perseguição dos trocistas. Mais uma vez declarava a Soledade o seu ardente amor e, para definir uma situação embaraçosa, pedia que lhe aparecesse à janela às 11 horas da noite. Esta carta providencial, que não chegou ao seu destino, esclareceu a situação, amansou as fúrias do lobo amoroso. Ao contrário do que acontece no apólogo, e nisto é que a realidade se apartou da fábula, o lobo ficou vencido, e o cordeiro, salvo sempre o sexo, ficou vencedor. Na rua, enquanto o conselheiro e Dona Estanislada decifravam a carta, o sueco, o qual por sua vez ficara ciumento vendo um vulto, mas não o reconhecendo, voltara ao sítio donde havia fugido e, ardendo em zelos, esperava que a janela de Soledade se abrisse. Estava ele ali parado, olhando para todos os lados, palpitante de ansiedade e receoso da troça, quando sentiu abrir-se mansamente a porta de um rês de Chaucéi. Teve medo de alguma insidia, não porque fosse um fraco, mas porque era um estrangeiro esmagado pela chacota indígena. Ouviu um psiu, três vezes repetido, um psiu que não podia ser senão para ele, porque na rua não havia mais ninguém, e esteve quase para fugir outra vez. Era uma mulher que o chamava, parecia, pelo menos, que era uma mulher, mas quem lhe podia afirmar que não fosse o Júlio de Lemos ou o Aurelio Góes ou algum ladino oficial de caçadores disfarçado em mulher? Hesitava, e teria talvez fugido, se não se convencesse de que era efetivamente uma voz de mulher que, depois de o ter chamado, lhe estava dizendo cautelosamente: "Venha aqui, que lhe posso dar notícias interessantes." O sueco aproximou-se, e ficou encantado de se lhe deparar na janela uma rapariga de cerca de 20 anos, algo morena, mas simpática. Os olhos eram vivos, porque brilhavam na treva. E, ao ver diante de si uma realidade agradável, o sueco encostou-se à janela e sentiu um brando cheiro a manjericão, que o seio da rapariga exalava, e que a ele lhe soube tão bem como um copo de kirschwasser. "Faça favor de falar baixo", disse ela, "que está ali minha mãe a dormir." "Ó encantadora menina!" exclamou ele. "Ainda que eu mal pergunte", continuou ela, "o senhor estrangeiro anda aqui por causa da mãe ou da filha?" "Que dizer, menina?" "Sim, porque eu tenho visto o senhor estrangeiro no grupo da espanhola, mas não sei ao certo se anda arrastando a asa a senhorita Soledade ou a dona Estanislada." linda menina desfructar-me a mim? Não, senhor. Pelo contrário. Desejo ser-lhe agradável. Posso dar-lhe informações tanto a respeito da senhorita como da mãe. Se é por causa da filha, o senhor estrangeiro andava aqui hoje a perder o seu tempo. Por que dizer linda menina isso? Porque Soledade foi esta tarde para Lisboa com o pai, e só volta depois da manhã. Mas que encerra então uma pessoa homem que andava espreitando inda bocadinho? E o senhor estrangeiro não dirá nada do que lhe vou contar? Oh! Nó? Era o conselheiro Antunes. E onde está ele? Lá dentro. Aqui? Credo. Lá dentro da casa de Dona Henrique. Mas está só? Não, senhor está fazendo companhia a Dona Estanislada. O senhor desculpe. Nó? Dona Henrique é que desculpará, se quiser. É uma pouca vergonha como nunca se viu. Minha mãe tem alugado aquela casa a muitas famílias espanholas, mas ainda não vi gente tão levantada da cabeça como esta. Entre mãe e filha vem o diabo e escolha. Mãe menina ser senhoria casa. Sim, senhor. Então menina até visto tudo? Tudo. Não, senhor. Tenho visto muita coisa. Ainda esta noite. Que ter visto menina esta noite? Eu e a minha mãe fomos visitar Dona Estanislada por imaginarmos que, estando o marido e a filha em Lisboa, não teria quem lhe fizesse companhia. Estávamos lá quando entrou o conselheiro Antunes. Ó senhor estrangeiro, aquilo foi mesmo uma pouca vergonha. Como se é? Debaixo da mesa. Como debaixo de mesa, pisando os pés um ao outro, Dona Estanislada e o conselheiro. Estiveram toda a santa noite naquele debique. Depois saímos todos, mais o conselheiro, à saída, disse a Dona Estanislada que às 11 horas vinha o azeite. Ó! Oh. Sim! O azeite. Serra uma combinação entre ambos. Tal qual. Mas eu, que não gosto que me façam um ninho atrás da orelha, fiquei aqui à espreita por dentro dos vidros. Vi chegar o senhor estrangeiro e pasmar-se para a casa de Dona Henrique. Vi chegar depois o conselheiro Antunes. O senhor estrangeiro fugiu, e o conselheiro entrou. Menina, teve certeza que conselheiro está lá? Sim, senhor. Como 2 e 2 serem 4. Pouca vergonha. Ó senhor estrangeiro. Mãe e filha é tudo a mesma loiça. A filha, quando não anda pela rua com todos os namorados, está à janela a catrapiscar a um e a outro, a todos os que vão chegando. O senhor estrangeiro também tem feito bem bonitos papelinhos. Ser por brincadeira. E ter muitos namorados? Mais de 100. Ele é o Lemos de Alcácer, ele é o tal das Gazetas de Lisboa, ele é o espanholito esgrouviado, ele é o tolo do Vianinha que tem a pobre da Sequeira a morrer por causa dele, eles são os oficiais de caçadores, eles são os morgados do Alentejo, ele era o Marialva que andou aí um tempo. E ele é também o senhor estrangeiro. Disse Ricardina sorrindo. Eu ser brincadeira. Olhe, da parte quingentésimo ela talvez fosse, porque quando o senhor voltava a costas, a senhorita e a mãe desatavam a rir pelas casas dentro. Pouca vergonha. Pois olhe que é a pura da verdade. Muito obrigado, linda menina. Eu poder vir a mãe a mesmo rá falar com menina aqui. E para que quer o senhor estrangeiro falar comigo? É porque está apaixonado pela senhorita e deseja saber notícias. Nó? É por gostar de menina. O senhor estrangeiro está a caçoar com uma pobre rapariga. Caçoar. Nó? Eu vir amanhã mesmo rá. Linda menina, fazer favor esperar mim? E o sueco, apertando na sua manápula a mão de Ricardina, sentiu-se deliciosamente agitado por esse contacto, que era um triunfo amoroso caído do céu. Por sua vez, Ricardina, que saíra vibrante de casa de Dona Estanislada, sentia-se bem, feliz, por ter podido até certo ponto descarregar a eletricidade que de lá trouxera. O sueco era um homem sadio, de boas cores, e devia ter dinheiro, porque estava ali como comissário de uma importante casa da Suécia, importadora de sal. De mais a mais Ricardina, como todas as mulheres, lisonjeava-se de ter arrancado um vassalo ao coração da senhorita, que estava absorvendo todas as atenções de Setúbal. O sueco, ruminando a sua boa fortuna, foi passear audaciosamente para a praia, como se já não temesse os ridículos da troça. Dados alguns passos, encontrou o estudante de Alcacer, que, muito noctivago, recolhia do café Esperança. Ó seu sueco! Disse-lhe o Lemos. Então você não tinha ido para Sintra? O sueco respondeu-lhe que efetivamente tinha estado em Sintra, por passeio, e não porque se houvesse importado com a história do piquenique que se estava rindo da senhorita, que era uma tola, e até de Dona Estanislada, que era amante do conselheiro Antunes. E, sem se referir a Ricardina, contou ao Lemos que Soledade e Dona Henrique tinham ido para Lisboa e que o conselheiro estava aquela hora em casa de Dona Henrique. Está lá com certeza? Perguntou o Lemos. O sueco afirmou positivamente que estava, que tinha entrado às 11 horas. Olhe lá, disse o Lemos, venha comigo, vamos pregar uma partida a essa marafona da Dona Estanislada. E, metendo o braço ao sueco, foi-o levando consigo a reboque. Depois que passara a tempestade do ciúme, Dona Estanislada e o conselheiro reconciliaram-se num longo idílio de amor. Tinham adormecido nos braços um do outro, e Dona Estanislada sonhava aflictivamente que Dona Henrique, voltando de Lisboa, estava batendo à porta. Acordou sobressaltada, sentou-se na cama ofegante, olhando para o conselheiro que dormia tranquilamente e assobiava por um dos cantos da boca. Agitada entre a impressão do sonho e da realidade, isto é, entre a imagem de Dona Henrique e a pessoa do conselheiro, estava limpando o suor da testa, quando ouviu ressoar três pancadas na porta e uma voz rouquinha dizer: Eu sou Dona Henrique. Eu sou Dona Henrique. Agarrando-se trêmula, convulsa ao conselheiro, acordou-o, e ele, despertando aturdido, ouviu também, distintamente, a voz rouquinha dizer: Eu sou Dona Henrique. Eu sou Dona Henrique. Era o estudante d'Alcacer, que se tinha lembrado de pregar aos dois esta partida.